Está no ar o CBN Paraná desta segunda, com muito destaque para os efeitos da chuva, das rajadas de ventos fortíssimas, que atingiram a nossa região, que atingiram o estado como um todo nesta madrugada e início da manhã de segunda-feira. Desde ontem já havia prejuízo, já havia ocorrências e nessa madrugada a situação piorou. A gente vai começar esse giro com Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, trazendo destaques por lá, porque o Oeste foi bem atingido, né, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha aqui na CBN. Muitos municípios no entorno de Cascavel atingidos desde ontem por fortes rajadas de vento, uma tempestade mais severa. Aqui em Cascavel, a situação ficou bem complicada ontem, principalmente, porque estávamos com uma competição no Autódromo Internacional de Cascavel e, de acordo com o CIMEPAR, no momento da competição, as rajadas chegaram a 71 km por hora por volta das 13 horas. Claro que interrompeu a competição, danificou a estrutura do autódromo. No momento deste temporal, era disputado o Campeonato Paulista de Velocidade, que reúne diversas categorias. A Old Stock Race estava na pista com 14 carros quando a ventania atingiu a estrutura do autódromo. Parte dos boxes foi derrubada, veículos que estavam competindo ficaram danificados. A organização estima que, no momento da tempestade, 1.500 pessoas acompanhavam as provas, entre equipes, pilotos que eram de São Paulo. Segundo o CIMEPAR, além da chuva, também foi marcado por uma intensa atividade elétrica, principalmente no oeste, noroeste e Vale do Ivaí. Em Cascavel, até o momento, pelo menos 1.600 consumidores estão sem luz, a maioria concentra-se na área rural de Cascavel. Esse mau tempo atingiu várias regiões aqui do estado. Segundo dados que apontam para várias regiões, 405 mil imóveis estão sem energia elétrica até esta segunda-feira. A Copel já registrou mais de 5.800 ocorrências para inspeção e manutenção da rede. Claro que também as outras CBNs vão trazer mais detalhes dessas regiões que também passam pela mesma situação bem similar aqui a Cascavel e região oeste. Aqui a Defesa Civil atuando desde ontem em emergência, em alerta, para atender as famílias, principalmente com casas destelhadas e também com outras situações que exigem essa atuação por parte da Defesa Civil. Joyce.
Muito obrigada, Marcelo. A gente segue com esse assunto agora com foco na região dos Campos Gerais, em Ponta Grossa também. Bastante problema, né, Manuel Fornazari? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Isso mesmo, né? O temporal atingiu maior parte do Paraná entre a noite de domingo e a madrugada da segunda, mas aqui em Ponta Grossa começou no início da tarde de ontem, domingo, por volta da uma hora da tarde. Teve destelhamento, quedas de árvores e também o desabamento da cobertura de uma quadra de esportes da Escola Municipal Dr. José Pinto Rosas, no Parque Bom Sucesso. É aquela quadra poliesportiva que fica aberta, né, ao lado. Ela não é contornada por uma parede, como um ginásio, no caso. Então, é mais suscetível a ventos fortes acabarem derrubando, apesar de ser uma estrutura de qualidade. A escola precisou ser interditada, não tem aulas nesta segunda-feira para análise da estrutura. Cerca de 320 alunos da educação infantil do primeiro ao quinto ano acabaram sendo afetados. A Secretaria Municipal de Educação vai fazer o remanejamento dos estudantes para garantir a continuidade do aprendizado, porque há a possibilidade de haver suspensão de aulas em mais dias nessa semana nesta escola. A cidade teve aí uma chuva acompanhada de ventos fortes e raios, e cerca de 27 mil imóveis ficaram sem energia, afetando aproximadamente 60 mil pessoas. Durante a madrugada, os ventos chegaram a 85 km por hora e o acumulado de chuva desde ontem, domingo, até hoje, acabou de sair um novo dado do CIMEPAR aqui em Ponta Grossa, aí de 75 milímetros. Então a expectativa, que era de alcançar 80 milímetros em 24 horas, deve inclusive ser superada. Como eu mencionei, as chuvas começaram ontem, domingo, a uma hora da tarde. 22 famílias acabaram sendo atendidas. Houve aí a entrega de lonas plásticas e também a realização de coleta de dados para as pessoas atingidas pela tempestade. Os bairros mais afetados, Contorno, Uvarana, Centro e também Chapada. A Defesa Civil informou que houve atendimentos, mas ninguém acabou ficando ferido nesta situação aqui em Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Emanuel. Agora a região norte, por lá, quando a seca era um grande problema, continua sendo, porque não vai ser só esse evento de chuva que vai resolver a situação. Mas mudou radicalmente a realidade por lá, e o Paulo Andrade da CBN Londrina traz agora os efeitos da chuva na região norte. Bom dia, Paulo.
Bom dia, Joyce. Londrina enfrentou o início de semana aqui marcado por estragos causados pelo vendaval que atingiu a cidade entre a madrugada de ontem à noite e agora o começo da manhã desta segunda-feira. De acordo com o último balanço parcial da Defesa Civil, foram registradas pelo menos 17 ocorrências em diferentes regiões aqui da cidade de Londrina. A maior parte dos atendimentos foi motivada pela queda de árvores sobre via pública, muros e até residências. Em alguns casos, a fiação elétrica foi atingida, resultando em bloqueios parciais e totais de ruas. Além disso, houve registros de destelhamentos provocados pelo vendaval, com solicitação, inclusive, de lonas, né? A Defesa Civil segue monitorando a situação e prestando apoio às famílias afetadas. Segundo os dados do Cinepar, o temporal em Londrina foi acompanhado de rajadas de vento que ultrapassaram 57 km por hora, além de precipitação acumulada de 25 milímetros, acompanhando ali uma cidade que fazia 3 meses que não tinha uma chuva mais intensa. Esses 25 milímetros significa 80% dos últimos 3 meses de chuva aqui em Londrina. Em Viporã, cidade que fica a 15 quilômetros aqui de Londrina, foram registradas 10 quedas de árvores, além de desencilhamento de uma creche e uma casa na região central da cidade. Na PR-090, próxima à cidade de Sertanópolis, 50 quilômetros aqui de Londrina, 6 postes instalados na margem da rodovia caíram durante o temporal. E em Bandeirantes, 2 torres de alta tensão foram derrubadas pela força dos ventos. A orientação é que moradores redobrem os cuidados em áreas de risco e acionem imediatamente os órgãos de emergência em caso de novas ocorrências. Conforme a última atualização da Copel, cerca de 3.500 imóveis aqui de Londrina estão sem energia neste momento. Joyce.
Obrigada, Paulo. E aqui em Curitiba, região metropolitana e no litoral, também muitas consequências. Em Curitiba, são 62 mil imóveis, unidades consumidoras sem energia até agora. O Johan Geisler, aqui da CBN Curitiba, nos conta mais sobre esses efeitos por aqui. Johan, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O maior índice pluviométrico medido nessa ação do Bairro Novo, foi medido então nessa ação do Bairro Novo em Curitiba, 17,38 milímetros acumulados nesta segunda-feira de bastante chuva na capital paranaense e também na região metropolitana. A rajada de vento mais intensa de 72 km por hora foi registrado no bairro Pinheirinho. Até o momento, foram identificadas 121 quedas de árvore e 8 entregas de lonas. No trânsito, 123 cruzamentos com semáforos apagados, onde há o trabalho da Copel e agentes de trânsito fazem, então, a sinalização aos motoristas. 42 unidades escolares foram afetadas com as chuvas e 22 delas sem energia elétrica, sendo que 2 delas já tiveram o problema solucionado. Desde a madrugada, então, equipes de diferentes áreas da Prefeitura de Curitiba atuam junto com o Corpo de Bombeiros e a Copel no objetivo, na tentativa de normalizar não só o fornecimento de energia elétrica, mas também o trânsito causado pelas chuvas na capital paranaense, região metropolitana, mais de 72 km por hora, as rajadas de vento, principalmente durante a madrugada, com 17,38 milímetros acumulados no estado. O vendaval trouxe impactos também no abastecimento de água em cidades da região metropolitana de Curitiba, como São José dos Pinhais, Pinhais, Piraquara e Colombo, que estão com o abastecimento de água afetado após a chuva desta segunda-feira. A ventania de mais de 70 km por hora provocou o destelhamento da estação de tratamento de água Iguaçu, considerada uma das mais importantes para o abastecimento na capital paranaense e região metropolitana, com aproximadamente 500 mil pessoas sendo afetadas por conta deste desabastecimento. Ainda não há previsão de normalização de serviço, mas a estação de tratamento de água Iguaçu está operando parcialmente, segundo a Sanepar. Está sendo utilizado um guindaste, inclusive, para a retirada das telhas danificadas e a falta de energia, então, provoca não só a falta de água, mas a falta de energia também prejudica esse desabastecimento em São José dos Pinhais, Piraquara e Colombo. Joyce.
Obrigada, Johan Geisler. Então, em cada CBN, a gente vai continuar atualizando você sobre os efeitos, então, dessas fortes rajadas de vento, chuva, queda de árvores, problema no abastecimento de água e de energia. Então, acompanhe e continue ouvindo a CBN ao longo do dia para essas atualizações. E aqui no CBN Paraná, a gente vai fechar o nosso giro com a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, porque na região noroeste foram vários os acidentes de trânsito e com morte. A gente, infelizmente, tem que fazer toda semana, se não todo dia, né, Brenda, esse tipo de registro. Bom dia.
Infelizmente, Joyce, bom dia para você. Nós tivemos realmente um final de semana violento no trânsito aqui na nossa região. Em Guairaçá, uma motociclista foi atingida por uma árvore e morreu na PR-180. Isso aconteceu na tarde desse domingo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima estava em uma moto de alta cilindrada, parou às margens da rodovia e, nesse momento, ela foi atingida por uma árvore. A vítima morreu no local, a idade dessa mulher não foi informada. Em Floraí, um carro capotou na pista molhada e o motorista morreu. Foi na PR-498. Segundo a PRE, esse acidente também foi na tarde deste domingo. O motorista de uma Paraty perdeu o controle da direção, o carro saiu da pista, acabou capotando, chovia no momento desse acidente e esse motorista de 49 anos morreu no local. Um passageiro do veículo também ficou gravemente ferido, foi transportado de helicóptero para o hospital. E nós tivemos ainda um outro acidente que aconteceu na manhã de domingo, onde uma criança de 2 anos morreu e 4 pessoas da mesma família ficaram gravemente feridas. Foi um capotamento também na BR-376 em Paranavaí. A Polícia Rodoviária Federal informou que um veículo, um Mitsubishi Pajero, seguia no sentido Nova Londrina, saiu da pista, invadiu a faixa contrária e acabou capotando também. Esse acidente foi na manhã de domingo, perto das 10 horas da manhã, e nesse carro estavam 5 pessoas, 3 adultos, 2 crianças, todos, como eu disse, da mesma família, e durante esse capotamento, a cadeirinha da criança de 2 anos foi ejetada do veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos. A criança morreu ainda no local do acidente. A motorista do veículo, uma mulher de 30 anos, outras 2 mulheres de 33 e 50 anos e uma criança de 5 anos de idade foram todas socorridas em estado grave e foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Paranavaí. Segundo a PRF, a pista estava seca, não tinha começado a chover ainda no momento desse acidente e as causas desse acidente da mulher ter perdido o controle, invadido a pista contrária e capotado, tudo isso ainda está sendo levantado pelas autoridades, Joyce.
Muito obrigada, então, a Brenda. A gente fez esse giro pelo estado, falando de chuvas, mas também de segurança nas estradas, mais mortes nas rodovias, infelizmente. Este foi só o primeiro CBN Paraná da semana. É a nossa conexão diária envolvendo Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e também aqui Curitiba.